Vamos à primeira entrevista do dia. Recebo o vice-prefeito Deuro Sanga, diretor de Sabai, Renato Bias Fontana. Renato, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Vamos ao primeiro assunto com o Renato, evidentemente sobre o Sabai, que é o concurso público com vagas, com cargos em alguns setores. Inscrições abertas, tem um prazo, né? E o Renato vai trazer os detalhes. Já valendo as inscrições, Renato?
Sim, já estão em aberto, né? Nós estamos seguindo rigorosamente o que estabelece a lei, né? Porque isso tudo é muito regrado, né, João? Então, o período de inscrição é até o dia 2 de junho, né? Até lá é um prazo programado, o pessoal pode se inscrever. A data da prova será no dia 14 de 6, né? Dia 14 de junho. E tem também uma prova prática, que é no dia 27 de 6, né? Prova prática para duas situações. Operador de máquina, né? Que nós não queremos que chegue aqui para aprender, nós queremos que já chegue trabalhando, operador de máquina, e também para encanadores, né? Nós, são as duas situações que para nós é importante que chegue gente com experiência e que chegue produzindo. Uhum. Então, foi o que foi estabelecido, né? E a publicação do resultado no dia 2 de julho. Então, eu acho que está tudo bem organizado, bem esquematizado. A gente fez uma licitação, né, com universidades, porque a gente quer que o concurso seja sério, que o concurso não tenha desconfiança de lugar nenhum. Uhum. Então, a gente pesquisou isso na Unesc, a universidade conhecida aqui do Sul, a Unibave, que já tem experiência, inclusive já fez concurso aqui, já fez, inclusive, nesse período também para o Samai de Orleans, também está abrindo concurso através da Unibave. Com a UFSC e também com a Unisul. Quem apresentou o melhor preço, a melhor proposta foi a Unibave, então a Unibave está realizando esse concurso para o Samai de Uruçanga também. Uhum. A gente sabe que nós estamos com uma deficiência muito grande, é uma demanda de trabalho enorme. A gente sabe assim, o quanto o pessoal tem nos procurado, porque precisa de mais água nesse interior. É, ontem ainda teve um pessoal lá de Belvedere Baixo, pô, nós precisamos da água do Samai aqui também. Então, são situações que precisamos entregar muito mais trabalho, sabe? É na Coxia Rica, que também tem que ter expansão de rede, é no Morro da Lagoa, é Rancho dos Bugres, é Palmeira Alta e por aí vai. Então, a gente quer entregar um trabalho com o menor prazo de tempo possível, sabe? Então, nós precisamos de gente. Nossa, o Samai de Uruçanga é uma empresa muito enxuta, né? A gente sabe que para cada 1.000 ligações é normal que se tenha 5 funcionários. Ó. Nós temos chegando a 8 mil ligações e temos 23 funcionários. Né? Então, nós estamos muito enxutos e nós precisamos aprimorar também o nosso trabalho. Então, a ideia é que a gente organize o Samai nesse sentido também para entregar um trabalho cada vez melhor para a sociedade.
Nós são nove vagas, né? 9 setores, nove, né?
É isso. E são 12 vagas, né?
12 vagas.
12 vagas. São 3 para encanadores, 3 para operadores de ETAs, estações de tratamento de água ou de esgoto. E aí a restante é uma vaga e cadastro reserva, que é uma coisa importante também, sabe? Porque o funcionário sai por qualquer motivo, não podemos ficar sem. Tem que ter uma reserva para poder chamar outro no lugar. Nos últimos dias nós perdemos mais 4 funcionários que saíram e a gente não tem condição de chamar ninguém. Então, concurso chega em boa hora. Já teve outras situações no passado, o Ministério Público exige que seja contratado através de concurso, não mais através de processo seletivo simplificado, então não nos restou outro caminho senão esse. Fizemos...
Dentro da lei, né, Renato? Na verdade, né? Dentro da lei. Só para lembrar para o ouvinte que as inscrições, como o Renato nos informa, estão abertas até o dia 2 de junho e devem ser realizadas pelo site da Unibave. As pessoas geralmente que fazem concurso já sabem, né? Tem a taxa e tal e já sabe como funciona, mas enfim, no site da Unibave vai ter todos os detalhes.
Isso, até para exemplificar, o Samai de Orleans tem uma estrutura semelhante à nossa. Até pouca coisa maior que a nossa. Eles têm mais de 40 funcionários, nós estamos com 21, então nós precisamos aprimorar esse trabalho. Né? Nós vamos ter uma vaga para advogado, que a gente não tem, né? A gente precisa, não precisamos ter um advogado em tempo integral, um advogado é só uma vaga para 16 horas semanais, para dar conta do processo, né? Que não são tantos assim também. Nós temos mais 3 funcionários também em vias de se aposentar, então nós precisamos estruturar isso. Então, nós vamos ter uma vaga para centro administrativo, uma vaga para auxiliar de operações também, uma vaga para auxiliar administrativo, leiturista somente cadastro reserva, porque daqui a pouco também, a hora que vencer o prazo do teste seletivo, que a gente já tem um funcionário lá nessa situação, nós vamos ter que chamar do concurso. Então, não tem a vaga de imediato, mas daqui a pouco a gente vai poder chamar também. E aí, demais é operador de ETA e operador de máquina, porque nós precisamos também de dois operadores de máquina, e dizer também que nós aprimoramos a nossa legislação interna, né? O nosso regimento. Porque no nosso entendimento, o operador de máquina também tem que ser operador de caminhão, não só de retro, vamos dizer assim, porque daqui a pouco nós vamos ter que ter um caminhão no Samai também, porque o Samai não tem sequer um caminhão para fazer esses reparos que são tantos por aí. Então, a gente está ampliando um pouco mais isso aí. O leiturista também, né, não é só para fazer leitura, nessa nova fase, o leiturista também vai poder auxiliar em processos administrativos. Porque daqui a pouco nós podemos ter, como manda a modernidade, como está caminhando para isso, daqui a pouco nós podemos ter hidromos automáticos conectados via internet e tal, e essa leitura pode ser até automatizada. E aí o nosso leiturista pode fazer outro tipo de trabalho. Então, já pensamos nisso também. Eu acho que a gente está modernizando um pouco o nosso trabalho.
Muito bom. Edital completo com o cronograma, requisitos, o conteúdo, né, disponível no site Unibave. Lembrando, até o dia 2 de junho, o Samai, né, com o concurso público com vagas, já detalhamos aqui, feito esse chamado também. Aproveitamos a presença do Renato para falar também de outros detalhes do Samai. Claro que esse é um assunto que tem até para a gente atualizar. Rio América, Renato, como estamos?
Rio América, pois é, foi uma determinação judicial, né, que o Samai assuma o Rio América, tinha uma série de problemas com qualidade de água e também a questão de esgoto no Rio América. A gente sabe que o Rio América precisa muito do nosso trabalho lá. A gente não vai poder fazer esse trabalho de imediato, mas já por força, né, do Ministério Público, né, já assumimos o controle da qualidade de água no Rio América. Já colocamos dosadores automáticos de cloro, né, o pessoal já está vendo o nosso trabalho por lá, a pessoa já tem segurança em relação à água, pode tomar água sem medo de ser feliz, tá? O pessoal está estranhando um pouco, até uma observação que eu quero fazer, porque nós temos que ajustar as dosagens de cloro, sabe? É importantíssimo isso, tem um padrão mínimo e um padrão máximo, né? O padrão mínimo é 0,2 miligramas por litro de água, o padrão máximo é 5 miligramas por litro de água, e dentro desse parâmetro nós podemos variar, mas nós não podemos abaixar disso, porque senão a gente não pode garantir a qualidade de água. E esse foi um grande problema ao longo dos últimos tempos no Rio América. Inclusive, eu vi um documento que está no Samai de 22 anos atrás. Já tinha problema com coliforme fecal na água do Rio América. Quer dizer. E o detalhe é o seguinte, é o que garante um pouco essa qualidade, nós estamos também incluindo flúor, né, para a água, para que o pessoal também tenha segurança em relação a isso. E as crianças podem usar essa água com a maior tranquilidade, né? O pessoal vai estranhar um pouco, lógico, porque antes a dosagem do cloro era muito fraca e não dava conta de garantir a qualidade da água. Nós temos que seguir o rigor, nós vamos controlar isso permanentemente, né? O nosso pessoal está lá, inclusive, ontem, vai estar lá hoje, estamos lavando, limpando as estruturas e vamos garantir essa qualidade da água. O pessoal daqui a pouco se acostuma, como aqui na sede ninguém mais fala de cheiro, de gosto de cloro, porque o pessoal já está acostumado, né? E também a gente precisa atuar um pouco com o cloro um pouco mais elevado nesse momento, até para dar uma esterilizada, né, para os equipamentos, tubulações e por aí vai. Daqui a pouco a gente pode baixar um pouquinho, mas pode chegar até 5, nós estamos atuando em 2 e o mínimo é 0,2. Daqui a pouco a gente baixa para 1, 0,8, alguma coisa assim, mas nesse momento nós vamos continuar assim. Então, eu acho que nós temos um trabalho grande a ser feito lá. A semana que vem, já é interessante ter feito essa pergunta, porque vai começar a trabalhar um engenheiro que nós contratamos um projeto para fazer todo o projeto de esgotamento sanitário e abastecimento hídrico no Rio América. Provavelmente vamos ter que modificar algumas estruturas, né, a linha da tubulação e também pensar num projeto para que o esgoto seja tratado e não prejudique outras comunidades a jusante, como é o caso do Rio Salto. Então, a gente vai fazer investimento, né? Nós estamos pensando já também em licitar, está em fase de estudos agora, um filtro automático, com zeólito mesmo, que nós colocamos no Rio Maior, que o Rio Maior resolveu um problema de mais de 20 anos com excesso de ferro e manganês na água. Nesse momento, o Rio Maior tem uma água com uma qualidade excepcional. E nós queremos fazer isso no município inteiro. Né? Nós estamos pensando também em Santana, Belvedere, Rio Salto e também já incluir o Rio América nesse nosso projeto.
Em relação ao Rio América, essa é importante, né? O Renato já frisou, as pessoas podem beber água sem problema nenhum, com toda a segurança, né, Renato? Isso já está acontecendo, né?
Isso já está acontecendo, agora é um compromisso nosso, né? Ministério Público tem a vigilância sanitária, e é importante que a comunidade entenda como é difícil manter isso, sabe? A comunidade, eu acho que foi longe demais atendendo da forma se autoabastecendo. Porque tem que ter um responsável químico, tem que ter um controle diário, né? Não é uma coisa qualquer. Tem um programa chamado Ciságua do Estado, que tem que inserir informações lá diariamente, como é que está a qualidade da água. Uhum. E tem a vigilância sanitária do município, tem a vigilância sanitária da região que está em Criciúma e do Estado, né? Que está em Flávio, que volta e meia também passa por aqui fazendo as suas cobranças. Então, a gente sabe aqui o quanto é melindroso garantir qualidade de água. E quantidade também. É outra situação que a gente está preocupado em Uruçanga, porque a gente precisa pensar a longo prazo. Né? Nós temos um projeto em andamento chamado Samai 2060. Uhum. Nós estamos executando um projeto para que tenhamos água com segurança, principalmente nas áreas urbanas de Uruçanga, até 2060. Acho que em junho, nós estamos ainda, essa semana eu estive vendo, andamos com o Belha, que é um parceirão nosso, nós temos que aprimorar a rede elétrica que chega ali na represa do Feltrim, né? Ali nós vamos ter que substituir aquelas bombas, os motores, e a rede elétrica talvez não dê conta dos novos equipamentos que vamos colocar ali. As bombas, o conjunto moto-bomba, né, que são dois, já estão aí, e haveremos de instalar, na hora que chegar toda a parte do painel eletrônico, no próximo mês, provavelmente. E depois vem toda a tubulação que já está comprada também. São 3.600 metros de tubulação de 250 milímetros. Nós vamos passar com uma tubulação de alto calibre na beira da SC-108 para levar mais água bruta lá da represa do Feltrim, que é do Rio Maior, até a nossa estação de tratamento de água. E aquela rede que hoje leva água bruta deverá voltar com água tratada para distribuir e ter mais segurança e abastecimento em toda a área urbana de Uruçanga. Lembrando que a gente está meio que no limite, né, de abastecimento pela capacidade atual e nós temos 12 loteamentos saindo no entorno de Uruçanga que precisa garantir água. Então já elaboramos um projeto, a gente estudou bastante o ano passado as possibilidades e vimos que o melhor custo-benefício é nós ampliarmos a captação de água no Rio Maior.
Muito bom. 7h38. Quero ouvir antes de encerrar também o Renato, porque, digamos assim, foi o anfitrião desse encontro dos vice-prefeitos da ANREC. Foi a primeira edição, não, Renato?
Exato. Ontem foi um dia muito interessante, assim. 100%, os 12 vice-prefeitos presentes. Quem nos recebeu foi lá na Pousada Amazon, a dona Giselda Amazon, a Patrícia. E foi uma manhã muito rica, né? A gente teve uma apresentação, porque era comum... É comum os prefeitos, né, na ANREC se reunirem mensalmente. Os vice-prefeitos, pela primeira vez, segundo o pessoal do próprio ANREC, é a primeira vez que os vice-prefeitos se reúnem. A gente participou de uma reunião no final do ano passado, lá no Mampituba, coordenado pela ANREC, e lá surgiu a ideia de a gente fazer, e nós aprimoramos isso, trouxemos um Uruçanga para fazer o primeiro aqui. Né? Então, eu acho que deverá ser também assumido pela própria ANREC. Importante que os vice-prefeitos, eu acho que nunca teve, é meio forte, mas assim, eu vejo que nós temos uma safra de vice-prefeitos na região no seu todo, muito empenhado com a gestão municipal, sabe? É o de Nova Veneza, Morro da Fumaça, Sara, Criciúma, enfim, Lauro Milho, todos. E todos tiveram a oportunidade, né, depois de ouvirmos as demandas regionais, ouvimos as pautas da ANREC, pautas bombas, né, que a nível de Brasília tem muita coisa acontecendo também, que, né, pode impactar muito a captação de recursos por parte dos municípios. Nós, enfim, nos inteiramos do que está acontecendo em termos de região e também em termos de Brasil, o que interfere na associação dos municípios da região carbonífera. E na sequência, depois dessa exposição da ANREC, que foi muito rica, né, feita pelo diretor Sandro da ANREC, cada município pôde apresentar, né, o seu trabalho, as suas interações. Enfim, acho que foi uma manhã muito rica e finalizamos, né? O tempo foi curto, quem sabe na próxima a gente vai ter que pensar um tempo a mais. Finalizamos falando do vinho Goethe de Uruçanga, né? Para a gente poder vender o nosso município, né, para todos os demais. E de forma que assim a gente sempre tem que aproveitar para entregar uma boa imagem do município em qualquer evento coletivo. Claro. E foi muito bem feito, eu acho que a gente ficou, o pessoal se sentiu muito grato e eu me senti orgulhoso de ter sido anfitrião do primeiro encontro e idealizador, inclusive, da programação a ser, que foi executada antes.
Que bom, uma importante informação também. 7h40, para fechar, Renato, Rodovia dos Mineiros, próximos dias, empresa...
Seguimos na expectativa para essa assinatura, né? É um trabalho, inclusive, nós tivemos a semana passada, né? Em Florianópolis, e o governador... Estivemos conversando com ele lá também, rapidamente, né? Tinha lá 25 vice-prefeitos do MDB do Estado, de um total de 55, e tinha também 54 prefeitos de um total de 70. Então, né, o MDB se fez presente fortemente na reunião com o governador lá, e aí eu, inclusive, tive mais uma... Acho que ele olha para a gente... Para a Estela, principalmente, para mim também, quando eles olham, tanto ele quanto o Grando,
já sabe
qual que é o assunto. Mas eu não cobrei, só falei para ele que o Uruçanga é muito grato pela Rodovia dos Mineiros. Ele olhou e está assim, tá certo, de cima ali. Estamos aguardando, né? Falei para ele que a gente se aguarda. Ele não, na verdade, foi um momento assim que ele reconheceu que tem um compromisso conosco. Mas ele não falou nem positivo nem negativo, mas nossa expectativa é que no dia 22 ainda acaba... Dando start nisso.
Start. Muito bem. 7h42, conversei com o vice-prefeito Renato Pires Fontana. Vice-prefeito, muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, um grande abraço a todos, estamos sempre à disposição.